esse primeiro momento, eu acho que é oportuno a todos vocês. Posterior, a gente vai abrir até para perguntas, que vocês possam estar fazendo qualquer pergunta que seja de interesse referente à UPA, à unidade de pronto atendimento. Em alguns casos, nós estamos ao vivo e nós temos a comunidade nos vindo também, então nós cumprimento a comunidade que nesse momento nos ouve a um assunto tão importante de Frederico Westphal. E a oportunidade que nós temos também de registrar esses números e histórico que está acontecendo. Frederico Westphal é um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul contemplados com uma unidade de pronto atendimento Forte 1. A unidade de pronto atendimento Forte 1, como é de conhecimento de todos, mas vale a pena ressaltar e relembrar, ela é uma unidade para atender com uma estrutura mínima de 2 metros presenciais. E quando foi criado as UPAs, a unidade de Forte 1 ela foi criada especificamente para municípios com mais de 50 mil habitantes. Aquela oportunidade para ter a possibilidade de construção da unidade de pronto atendimento foi viabilizada em função de um documento que foram analisados pelo próprio governo do estado, pelo próprio governo federal, documentos de pactuação de municípios vizinhos, possibilitando um somatório de mais de 50 mil habitantes. Posterior a isso, quando começou-se a obra, e em 2013 nós assumimos a administração, a primeira coisa que a administração fez foi buscar os novos prefeitos ou daqueles que se elegeram sobre esse documento de pactuação, que nada mais é que dividir as diferenças de valores a qual ficam a cargo do município de Frederico Westphal em PCA. Dos 7 municípios pactuados, 2 não se manifestaram e 5 se manifestaram que não têm interesse na unidade de pronto atendimento. Para que vocês tenham uma comparação, nós tentávamos, pagávamos o município de Frederico, que é a sede do Corpo de Bombeiros, o município pagava o aluguel. Ele seria rachado e rachado entre todos os municípios. Porém, como a sede era em Frederico, o município de Frederico achava sozinho. A UPA, a unidade de pronto atendimento, seria rachada entre os 7 municípios, a qual desses 5 se manifestaram não ter interesse. A unidade de pronto atendimento de Frederico Westphal, para a construção, ela teve um investimento de R$1.400.000 do governo federal, do estado R$346.000 e do município aproximadamente R$230.000, especificamente para a construção dela. Para equipamento, a União desembolsou R$592.000, o estado R$755.000, totalizando R$1.347.000. Durante esse processo de implantação de 2014 e 2015, que nós começamos a trabalhar fortemente a possibilidade de implantação com alguns meses de 2013, nós nos deparamos com situações que não é segredo de ninguém, toda a comunidade sabe, os meios de comunicação tiveram possibilidade de vincular sobre reformas, readequação de estruturas, pinturas, calçadas, infiltrações, enfim, problemas que deram especificamente com a obra para poder ter a possibilidade de estar dentro dela. O município, nesse período, desembolsou de recurso livre aproximadamente R$350.000 com essas adequações. Provisório de banheiro, enfim, algumas situações que estão documentadas e registradas e os próprios meios de comunicação acabaram por divulgar. Nós temos em conta, depositado no mês de dezembro do ano passado, baseado em uma portaria do governo do estado, R$610.000 na conta do município. Portaria essa que garante e autoriza o custeio ao município de Frederico Westphal no valor de R$915.000, conforme o artigo 1º, em parcela única, visando o incremento, manutenção e funcionamento da UPA 24 horas. O recurso que vem dos fundos de saúde. Agora, nós temos uma situação que nós queremos colocar para a comunidade, especificamente, e aí justifica-se, que nesse processo todo, nós buscamos a parceria para a implantação da unidade de pronto atendimento. E aqui eu quero fazer um agradecimento para os vereadores, foram fundamentais nesse processo, para nós termos o convênio e a parceria estabelecida com o HDP, com o hospital, até o presidente, com toda a direção, fez todos os trabalhos necessários e oportunos mesmo sabendo que o próprio município de Frederico Westphalen poderia ter suas dificuldades, e o hospital, muitas vezes, tendo que arcar com essas dificuldades. Naquela oportunidade, quando o projeto foi para a Câmara dos Vereadores, foi debatido, nós tivemos discussões, inclusive, aqui dentro do gabinete, com os vereadores, com a direção do hospital, a qual a maior preocupação dos próprios vereadores, dos nossos legisladores, era referente à possibilidade de uma trabalhista daqui a pouco contra o hospital e como se ficaria isso para a saúde financeira do hospital. Hospital este, e quando assumimos a administração, nós assumimos com um custo mensal de aproximadamente R$ 95 mil, com plantão sobre a vida. E aí agora a gente está evoluindo o hospital para chegar no momento de unidade de pronto atendimento. Inclusive, protocolado ontem na Câmara, uma negociação com o médico, e ontem os vereadores, quando receberam, expliquei do projeto, foram extremamente acessíveis. Hoje, o hospital de Friuli, e a gente tem meios de comunicação da região, que vão poder repassar isso para as suas comunidades. O hospital de Friuli, muitas vezes, não somente com a obrigação da população de Friuli, mas atendendo a região, como os postos de saúde, nós temos presenciado a região, chegando nos postos de saúde para ter atendimento. O hospital hoje tem um custo mensal para o município em torno de R$ 130 mil, com a garantia do que? Plantão, todos os finais de semana, feriado e noturno, além de repasses que nós buscamos, obviamente, quando vem com contrato, ou médico sai, tem aquele momento de interrupção, mas buscando uma demanda histórica dentro do município de Frederico Westphalen, com a direção que nós conseguimos viabilizar, que é a possibilidade de ter um médico durante o dia presencial no hospital. Inclusive, tramitando na casa, na Câmara dos Vereadores, a disponibilidade de incidência de um médico por 20 horas, todas as tardes, para estar no hospital, complementando esse atendimento do médico presencial. Não vou contabilizar essa despesa desse médico com a incidência, mas pegando por número. Hoje, a população de Frederico, especificamente, que é a que a administração está disposta para a direção a fazer todo o possível para ter o atendimento. Ela conta hoje com 5 especialidades de sobreaviso 24 horas. Especialidades de sobreaviso 24 horas. Eu vou citar aqui um exemplo. Aquele acidente que houve em frente ao cemitério, o rapaz que teve a perna amputada. O normal, pelo Estado, a regulamentação é Erechim. Traumato, nós mandaríamos para Erechim. O próprio posto de saúde trabalha nesse sentido, traumato Erechim. O hospital fez todo o atendimento e esse jovem não foi tratado. Ele ficou entrevido. Assim como aquele acidente que houve em José de Cruz, no falecimento, de pessoas com fratura, todos atendidos em Frederico, com traumatos contratados pelo hospital, em parceria com os municípios de Frederico. Por que é que eu estou citando essa situação? Para que vocês tenham certeza absoluta, quem está nos visitando em casa, que hoje, com o atendimento que nós estamos visitando 24 horas dentro do hospital, e com uma grande diferença sobre uma unidade de pronto atendimento, porque a unidade de pronto atendimento, qualquer um dos senhores ou das senhoras, que chegar nela, o trabalho da unidade de pronto atendimento é de estabilização do paciente, e remeter esse paciente, enviar ele a uma referência. Nós tínhamos, paralelo a isso, tramitando e buscando com a direção do hospital, N reuniões, referências para o hospital de Frederico. Que nós entendemos de suma importância, uma vez que tenha 200 metros de distância, uma unidade de pronto atendimento. Não é justo vir um paciente para a unidade de pronto atendimento e ele tem que se deslocar 80 ou 150 quilômetros, ou até mais, tendo um hospital a 200 metros, com a UTI para ser aberta nos próximos meses, comprando os equipamentos agora. E aí, diante dessa situação e desse cenário, nós estamos tramitando as especialidades de traumato, otorrino, obstetrícia e ambulatorial cardio. E aí eu vou chegar no estado. Foi suspenso, tá? Esperando que esse processo, por uma situação financeira, de saúde financeira do Estado. E que nós compreendemos essa saúde financeira, uma vez que nós também passamos por dificuldades financeiras,
como faça a União, que fez cortes significativos de investimento, inclusive em infraestrutura, investimentos do PAC, que era uma prioridade do governo. E o Estado fez os seus cortes com os decretos dos seis primeiros meses, prorrogando. Nós também temos as nossas dificuldades financeiras. Por isso, a compreensão com a situação econômica que o Estado se encontra. Hoje, se uma gestante em paz, em trabalho de paz, neste momento, chegar no nosso HDC, porque quando eu falo que é nosso, a população de Frederico tem que se orgulhar disso. Porque muitas vezes a gente certamente se contenta com alguma situação. Mas pelo fato de não ter experimentado um cenário que quando a gente liga a TV, a gente espera. Hoje, se uma gestante chegar no nosso hospital, ela não tem somente um ginecologista para atender ela, um obstetra para fazer o parto. Ela tem um pediatra e um anestesista. E qualquer complicação que der, ela tem um cirurgião geral 24 horas para qualquer momento que ela der entrada. Eu fiquei um caso, como exemplo. Na UPA, não seria o caso. Nesse contexto todo, entendendo a situação econômica do Estado e demonstrando para vocês, obviamente houve uma manifestação do Estado. Com a abertura da unidade de pronto-atendimento, o pagamento da terceira parcela. Terceira parcela essa, e o decreto falava em pagamento de parcela única de R$ 915 mil. Betinho, quanto que nós estamos falando de valores mensais? O município desembolsa aproximadamente R$ 130 mil para ter essas cinco especialidades no hospital, e plantão todas as noites, finais de semana e feriados. É obrigação do município isso? Não. É obrigação do hospital com caixa única? Também não. Quem tem que nos garantir a urgência e emergência é o Estado e a União. Mas se nós entendemos a situação financeira desse bem, que ficam com a maior parcela dos impostos. Tudo isso a comunidade já sabe. Só que nós temos uma situação do município que trabalha com recursos vinculados e recursos livres, para que vocês tenham uma ideia. Em 2014, por ao mesmo tempo que me preocupa, a finalização de que com a abertura, ou seja, com a contratação de profissionais médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, com a contratação de gestores, com a contratação de serventes, com a contratação de toda a equipe da UPA, abrindo as portas, permitindo que a comunidade venha para dentro de uma unidade de pronto atendimento, que não tem as referências em Frederico, nós estamos trazendo essa demanda e, ao mesmo tempo, nós estamos falando da possibilidade real, ideal, de receber esse valor. Porém, isso nos preocupa. As despesas de uma unidade de pronto atendimento, baseado até na audiência que eu tive lá em Brasília, pegando em todos os prefeitos. A despesa de uma unidade de pronto-atendimento mínima. Quando nós tratávamos de 375 mil, foi um cálculo extremamente técnico de contadores, com a despesa que o hospital tem pelo salário que paga ao seu funcionário, porque o hospital não pode pagar menos do que a UPA, ou mais. É uma taxa salarial. Aqueles 375 mil daquela oportunidade hoje, com o aumento que teve, seja do combustível, seja da energia elétrica, seja o aumento salarial, está em, no mínimo, R$ 130 mil. Reais. O que, que vem do Estado e da União? Nós temos falado em 305 mil. Mas 305 mil é posterior à unidade de pronto atendimento, a UPA, estar ela qualificada. Quando se abre uma UPA, ela tem a possibilidade, em um período de 1, 2, 3 ou até 5 meses, como aconteceu em alguns casos, a qualificação é uma situação. A habilitação nos permite receber do Estado e da União R$ 200 mil. Se vir no mês R$ 200 mil até ter a qualificação, que pode demorar ou não, nós temos que desembolsar, nós, comunidade de Frederico, R$ 230 mil todo o mês. E por que, que nós temos que desembolsar isso? Porque o hospital somente com um parceiro para fazer essa gestão. Ele não tem caixa para suportar essa diferença. Agora, veio a qualificação. A nossa despesa passa a ser R$ 125.000. Paralelo a isso, assim se especializar de plantão, que obviamente o município abrindo teria que se estender para, de fato, cumprir com a sua obrigação, repassar para a unidade de pronto atendimento. Quem é que fica prejudicado com tudo isso? Diretamente a população de Frederico Pessoa. Diretamente porque essa tem o atendimento da atenção básica e o atendimento do plantão de Frederico hoje tem Frederico com sua especialidade. O Estado do Rio Grande do Sul, em 2014, mês 7, 8, 9, 10, 11, 12 do FIM, do ISS, 8, 9, 10, 11, 12, da farmácia básica, mês 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, do CAP, mês 10 e 11, do SAMU estadual, 10, 11, mês 12, insumos hospitalares, tal, enfim, mês 9, 10, 11 e 12. Nós temos para receber do Estado do Rio Grande do Sul de 2014 R$ 366.929. Naquela oportunidade, o município tinha para bancar, ou seja, ninguém ficou sem receber. Nós pagamos com recurso livre, recurso do caixa do município, que poderia ser investido em outras situações, que não era responsabilidade nossa. Fora a educação, que é R$ 200.000. 2015, porque independente da troca de governo, a saúde do município não para. Nós temos necessidade e a população não pode perder esses atendimentos. A saúde, em 2015, exercício agora, do PIN, mês 4 e 5, R$ 30.000, ISS, mês 4 e 5, R$ 24.000, farmácia básica, 4 e 5, R$ 11.400, SAMU estadual, mês 4 e 5, R$ 20.400, insumos hospitalares, em torno de R$ 10.000, 4 e 5. Ou seja, no próprio ano de 2015, nós temos R$ 95.862 de atraso. Nós já pagamos isso. Nós mantemos em peso o salário. Agora eu digo para vocês com toda a propriedade. Um mês de atraso no valor, e eu nem vou buscar qualificado, pegando habilitado, um mês de atraso de R$ 200.000. Simplesmente, o município não tem para ficar isso e o hospital também não. A nossa decisão, antes que eu passe a palavra para o presidente, eu quero compartilhar com vocês, pensando única e exclusivamente na comunidade de Frederico, que simplesmente tem um atendimento hoje com 5 especialidades, plantão, além da atenção básica, é difícil. Pela situação econômica financeira do Estado, pela situação econômica financeira da União, por nós não termos a certeza de que todo mês o dinheiro caia na conta, para nós termos a segurança que nós não tenhamos que passar pelo constrangimento de fechar uma unidade de pronto atendimento por falta de pagamento dos profissionais, para não comprometer mais ainda a saúde financeira do município de Frederico Westphalen e principalmente a saúde financeira do Hospital Divina Providência, que hoje, perante toda a nossa região, perante muitos hospitais grandes, é um município, é um hospital modelo, com os profissionais qualificados que nós temos dentro da HDT. A decisão da administração é, enquanto o Estado e a União, que tem desde 2009, veja bem, quem cria regramento para aumento de despesas do contribuinte, energia elétrica, aumento de combustível, os impostos, medicamentos que aumentaram consideravelmente, quem cria esses regramentos, que é a União, que é o Ente Federado, esse mesmo, desde 2009, não reajusta os valores de repasse para a unidade de pronto atendimento. O que nós estamos falando, Betinho, é uma peculiaridade de Frederico Westphalen, aí você, senhores dos meios de comunicação, são mais conhecedores, que é uma realidade de todas as unidades de pronto atendimento. Da forma como elas estão hoje, está inviável de explicar os que estão para construir e estão desistindo, os que construíram não estão conseguindo abrir e os que abriram não estão conseguindo manter, inclusive perdendo a qualidade no atendimento e porque alguns estão recorrendo à redução da equipe mínima necessária para estar qualificada. Ou seja, em vez de 2 médicos presidenciais, reduzindo para 1 médico. A UPA, hoje, da forma como vem esse passe, é inviável e comprometeria toda a saúde financeira do município de Frederico e principalmente do hospital, que não pode pagar esse preço. O hospital nos socorreu sendo parceiro para a abertura da UPA, através da HDP, porque nós reduziríamos custos. Mas mesmo reduzindo custos, e se nós conseguirmos abrir com uma despesa de 430 mil por mês, nós fomos a UPA parte 1 que menos vai gastar no estado. Porque hoje o que menos gasta é um gasto de 460, 470 mil reais por mês. A média tem sido 500 mil reais por mês para manter a parte 1. Com os repasses, sempre os mesmos valores desde 2009. Presidente.
Bom dia, comunidade regional. Bom dia, presidente. O HDC vem por meio dessa coletiva reiterar a comunidade que sempre destacou sendo parceiro de toda a comunidade, de todo o município, do Estado e da União. E mais nesse sentido, nesse momento de crise, que é um momento de crise financeira que todos os entes federados estão passando. Quando se fala em abertura de qualquer serviço novo de saúde, a gente sempre leva em conta que nós já estamos habituados a trabalhar no nosso cotidiano. Quando nós inteiramos o processo, quando nós assumimos o processo junto ao município e ao Estado e à própria União, que nós teríamos parceiros, sim, na abertura da UPA e todo o seu desenrolar dela, e os vereadores aqui presentes lembram do nosso compromisso que fomos questionados e fomos até a Câmara de Vereadores para que construíssemos juntos esse processo. Nós sempre elencamos um fator primordial no nosso levantamento. Não iremos comprometer os recursos do HDP, porque passamos por mais de 8 anos trabalhando estrategicamente, trabalhando tecnicamente para poder chegar numa situação a não estarmos deficitados. Buscando recursos, buscando parcerias, tanto elas do Estado, da União e do Município, da Câmara de Vereadores e de parceiros que deixaram a gente chegar nessa situação devido a uma gestão. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, cometer a irresponsabilidade de retroagir tecnicamente. E o que nós vivenciamos nisso? O que a gente está acompanhando? Quando a gente fala em valores atualizados hoje, só a medicação, 26% a 36% de reajuste. Não estamos falando em apenas reais. São aumentos silenciosos. Aumentos silenciosos que estão arrochando a vida dos hospitais e do setor da saúde como de modo geral. Se nós pegarmos os nossos vizinhos, Santa Rosa, Tucunduva, Ijuí, o que está acontecendo com esses municípios? O que está acontecendo com essas casas de saúde? Está tendo uma redução drástica, inclusive de profissionais. Em Juí, 70 funcionários demitidos numa paulada só. E o que o HDP tem feito? Tem feito o trabalho de casa para não reduzir funcionários. Para não massificar a população de Frederico já tão massificada economicamente. O que nós estamos tendo de contrapartida? Um acúmulo no plantão e sobreaviso de, digamos assim, clientes ou de munícipes e pacientes de outras localidades. Nós temos esse checklist, sim. Nós sabemos de onde vem esse paciente. E o que tem acontecido com isso? É muito bom você fazer uma projeção e largar a conta para alguém ficar. O que nós queremos com isso é ser parceiro, sim, mas nós não vamos cometer a irresponsabilidade de onerar o HDP. Se nós assumirmos uma dívida, porque iniciarmos o processo, nós já iniciamos com uma dívida de mais ou menos 430 mil, porque é o HDP e existe a filantropia. Nós conversando com nossos colegas que administram UPA, que administram outras casas de saúde, vocês são loucos? 430 mil? Entre 480 e 520 mil reais, uma UPA do porte nosso. Aos membros da imprensa aqui, não estou falando ao Léo, só fiz o documento. Você prova por documento. Então, é uma questão que nós assumimos o compromisso com a comunidade frederiquense, com a Câmara de Vereadores na construção desse acordo de assumir uma UPA, que nós não iríamos comprometer o HDP. E entendendo a situação econômica do município, do Estado principalmente, e da União, o HDP continua sendo parceiro, sim, para aguardar a situação desses entes, até um desabafo do próprio governador do Estado, que nós queremos o bom desenvolvimento da região em termos de saúde. Mas nós não podemos ser irresponsáveis. Nós já tivemos problemas graves em termos de saúde financeira. E nós estamos tendo um pedido do prefeito e um pedido do governador do Estado. Cuidado com as contas. Então, se tivermos que segurar, como a gente faz em casa, vamos segurar. Vamos ser prudentes. Esse é o recado que nós tínhamos.
Eu acho oportuno cada um de vocês exercer alguma dúvida. Nós temos a disposição para responder todas as perguntas. Tem que ficar muito claro é que a não abertura da UPA neste momento, ela pode parecer difícil de entender, mas ela representa um ganho para a comunidade, uma vez que a comunidade vai ter o atendimento 24 horas que teria numa UPA, dentro do hospital, só que com uma grande diferença. Na verdade, a diferença fundamental nesse processo, com 5 especialidades, 24 horas dando cobertura, com portas de entrada no hospital, sem ter que ser deslocado. 5 especialidades para atender a população. Vou citar novamente as 5 especialidades. Traumato, cirurgia geral, anestesista, obstetrícia e pediatria. Tá? Essas especialidades estão à disposição da população em caso de, isso tem que estar muito claro, em caso de urgência e emergência, diagnosticado e requisitado pelo médico plantonista. É esse quem, averiguando o caso, na sua análise, é que vai recorrer ao sobreaviso diante das 5 especialidades. Nós temos um sonho, a administração, agora eu vou compartilhar uma coisa muito particular nossa com o hospital. A gente ainda quer buscar cardio. Tenho certeza que com a cardiologia estando presente no hospital, o ganho vai ser muito maior. E isso a gente vai fazer o possível sem comprometer as contas do Estado, muitas vezes assumindo aquilo que não é de nossa responsabilidade. Só quero fazer uma correção para o médico presencial do dia. Nós temos a participação do Estado também com o valor mensal que dá suporte a esse médico presencial. Se a gente busca aquilo que foi sempre uma manifestação da cidade de querer um médico 24 horas no HDP. Pois não.
Tranquilo, Lucas. Nesse período
do Estado. Paralelo a tudo isso, nós tivemos um compromisso. Veja bem, eu tenho um detalhe sobre, e aqui não é comparando o governo, é filosofia de cada governo. O governo passado, enquanto o município custava a habilitação e depois a qualificação, o governo do Estado custava por 6 meses os 305 mil até que o município fosse qualificado. Ou seja, até ter a qualificação, ele pagava a diferença. Mudou a filosofia, mudou o estilo de administração, mudou as prioridades, ou ao menos encontrou uma dificuldade financeira que não se imaginava, e nós temos que respeitar a nova estrutura do governo. Então, essa foi uma decisão do atual governo. Tá? Nós não temos manifestação sobre bancar os 305 mil até que tenha qualificação. Paralelo a isso, o decreto sempre foi muito claro. Falava em parcela única dos 915 da possibilidade de abertura. Paralelo a esse processo todo esse ano, nós tivemos um aumento de 26% a 36% do aumento do medicamento, aumento da energia elétrica, aumento do funcionalismo, aumento do combustível, e com todos esses aumentos, com o mesmo valor, porque o mínimo que nós esperávamos era que não estava falar. Se nós estamos aumentando, consequentemente nós vamos aumentar o repasse, porque simplesmente nós não podemos onerar os municípios. E paralelo a tudo isso, eu tenho deste ano meses de atraso em repasses, somado aos meses do ano passado. Eu estou falando só do município de Frederico Westphalen, R$ 730 mil reais que eu tinha no caixa para asfaltar a cidade, para reformar o posto de saúde, para fazer uma sala adequada para o médico, para comprar equipamento. Muitas vezes esse dinheiro nós botávamos na saúde para pagar aquele exame, porque a União, o Estado, enfim, tem que regulamentar, o município só tem 2 por mês, mas nós temos uma demanda de 10, e essa diferença de 8 ao município, quem paga? Nós estávamos preparados para tudo isso. Só que não endossar 730 mil de um recurso próprio do município diante de uma situação financeira, que eu diria assim, ó, pegando os meses, dos últimos 3 meses para cá, estourou. E o que, que o município de Frederico Westphalen fez? Priorizou o dinheiro que tinha em caixa nos investimentos que eu desejo sucesso aos próximos gestores, porque eles podem ter certeza que vão ter por ano, e isso eu quero fazer um agradecimento público à agilidade da Câmara de Vereadores, que foi fundamental nesse processo, que nós tivemos 2 novas granjas e 1 fábrica de produção de Frederico, que vão significar tranquilamente, para daqui a 2 anos, mais de 2,5 milhões por ano no caixa do município. E aí, metade desse valor, nem metade desse valor, o gestor pode usar só para pagar a UPA. Dinheiro que não contava antes, fruto desses 3 investimentos que a Câmara foi fazer. Então, nós tivemos uma situação desses últimos 3 meses de caos na economia, verdadeiro caos na economia, e quem está pagando o preço, quem acompanhou a última reunião da ANTOR, quem está pagando o preço, está sendo todos os municípios, e principalmente os prefeitos e os vereadores, que são os verdadeiros para-chave da comunidade, e estão aí para responder a essa situação. Na verdade, ela continua sendo investimento. Nós temos um plano de trabalho que foi ontem assinado para compra de outros equipamentos que ainda faltam, e adequações não para. Nós vamos continuar investindo no aparelhamento da unidade de pronto atendimento. Porque, sinceramente, aí eu estou falando de uma coisa muito particular, porque eu ainda tenho esperança que o Estado e a União olhem com carinho para a situação financeira dos municípios e saibam que o que criaram lá em 2009 é totalmente inviável para os municípios e eles têm que aumentar o repasse. Senão eles vão quebrar os municípios no meio, vão quebrar economicamente. Então nós vamos continuar investindo, colocando contrapartida em cima de equipamentos. Os equipamentos estão lá em condições de funcionamento. A manutenção da UPA, a limpeza, isso tudo nós vamos manter para que não fique superchado até que venha uma posição do bem, que é o que os municípios estão buscando hoje. A melhoria nos valores que estão defasados e estão congelados desde 2009.
Prefeito, esse documento protocolado pela Câmara dava essa garantia do valor do dado referente à terceira parcela. Digamos que, num cenário a curto prazo, o governo deposita esse valor. Levando em conta tudo isso que você falou, mesmo assim, não é viável abrir a UPA.
Eu vou lhe responder claramente, então, assim, ó. Sobre esse documento especificamente, é que eu quero registrar que, na oportunidade, eu e o presidente Paulo, nós sentamos, e o presidente foi muito feliz quando disse
olha, o documento está aí. Veja agora, faça a avaliação do que pode ser feito com isso. Mas a nossa preocupação era buscar esse documento. E isso não vem assinado e nem pode ser do presidente da Câmara ou pelo prefeito. Nós temos esse documento protocolado e assinado pelo coordenador da 19ª, pelo diretor do Fundo Estadual de Saúde e, em anexo, o decreto que falava em parcela única. Tá? Esse documento, se vocês todos tiveram acesso, ele diz, por parte do Estado, que dão a garantia do repasse de 305 referente à portaria alguns dias após a abertura. Alguns dias. A nosso ponto de vista, não gera uma segurança, mas isso é uma questão extremamente técnica e contábil. Não gera uma segurança. E, paralelo a isso, mesmo que tenha esse depósito, nós tivemos a avaliação e readequação de valores. O hospital nos protocolou há duas semanas atrás a readequação de valores de forma muito clara. E com os 375 mil, que é o que nós temos nos cálculos, não abre a UPA, não torna viável e não consegue ter a equipe necessária. O valor, com os reajustes que fizeram, vai ficar 430 mil. Com 430 mil, se torna inviável para o município bancar essa estrutura, a não ser que, simplesmente, o Estado e a União assumam aquilo que é a obrigação deles. A simples pesquisa sobre aviso não era obrigação do município com o hospital. Nós não tínhamos que estar bancando esse atendimento de urgência e emergência e nós repassamos todo esse recurso para a unidade de pronto-atendimento. Aí nós temos condições de aportar 150, 160 mil por mês, que junto com isso vem o dinheiro do SAMU, que é um aporte financeiro que vai para o hospital. Então, mesmo com o depósito, é inviável, a não ser que o governo reequilibre financeiramente aquele repasse que tem como garantia. E eu tenho certeza que com a pressão que o governo vai receber, alguma coisa vai vir de resposta. A resposta que eu tenho do ministro da Saúde, acho que está aqui presente, uma matéria que teve lá em Brasília, no dia que nós estivemos, foi essa. Pedido de verbas para abrir a UPA, negado em Brasília. É essa matéria que nós temos do site do G1. É a matéria que nós temos. Ou seja, a princípio, naquela oportunidade, não existe possibilidade nenhuma de mudar os valores que estão em reparto, mas os aumentos vieram. Então, esse ano, se não vir uma satisfação ou uma resposta satisfatória por parte dos entes, que tem obrigação de custear o mínimo, porque hoje com a UPA nós vamos pagar mais do que o Estado e a União juntos, sem a qualificação. O município desembolsa 230 mil e a União e o Estado 200 mil reais para cumprir com a função de que é obrigação do Estado. Nós chegamos a sugerir naquela oportunidade. Nos permita, enquanto vocês decidem se vão aumentar os valores ou não, nos permita abrir um posto de saúde. Nos permita abrir um posto de saúde 24 horas. Até que tenha essa resposta por parte do Estado da União. E a população tem atendimento de atenção básica, 24 horas. Foi negado, no mesmo momento, essa possibilidade. O objeto é para uma unidade de pronto atendimento.
Então, nesse questão de não fechamento do equipamento, você falou a questão da UPA, o governo se preocupa a longo prazo a não utilização da estrutura por uma questão de não exonerar a prefeitura, a administração e a integração do
governo? Na verdade, não pelo seguinte. A despesa do município, ela é principal. Nós temos uma despesa hoje mensal para manter aquela estrutura. Nós temos obrigação com isso justamente para não ter o sucateamento. Porém, o custo nosso para manter isso agora, por mais que somado os meses, vamos imaginar 6 meses, até o final do ano. Ano que vem um novo orçamento, uma nova negociação, sobre a vida, um novo orçamento do governo do Estado, segundo ano de mandato do governo do Estado, uma nova filosofia, um outro ritmo. Esses 6 meses de manutenção, eles são muito menores que o prejuízo de 5 dias depois de fechar as portas para a população. Porque para mim abrir a UPA hoje e não fechar as portas, eu tenho que suspender as 5 especialidades de sobreaviso e de plantão, que hoje recairia não somente para a população de Freire, mas a região que bate a porta do hospital para ser atendida.
Tem outras partes para a UPA hoje.
Suspendeu
o sobre o HDP, né? E, mas, assim, a, esse, o
Na verdade, assim, ó, especificamente, ainda estamos em todos os planos de trabalho e esse valor que está na conta também não teve cumprimento por parte do Estado, porque a portaria é muito clara. Ela falava naquela oportunidade de parcela única e nos dava, a partir do momento do depósito da parcela única, não limitava prazo, mas falava em abertura da unidade de pós-atendimento. Aí nós vamos referir contratação de equipe, aí nós vamos referir o alvará para poder ter a abertura da UPA. Então tem um período posterior a isso, mas o documento ele sempre foi muito claro. Então, se há um descumprimento, não é nosso. Aí isso tem que ficar muito claro. Pela portaria, não é nosso o descumprimento nesse sentido. Porém, eu quero ressaltar aqui, mais do que nunca, eu entendo a situação financeira do Estado e da União, porque está recaindo diretamente sobre os gestores que têm que fazer gestão do município que tem a demanda e fazer uma opção. Ou eu mantenho e melhoro aquilo que de fato a população tem como atendimento, ou eu suspendo, abro a unidade de pronto atendimento, e aí você imagina uma situação. Vamos pegar um caso. Nós, dois, estamos aqui agora, e infelizmente ocorre, eu vou citar o exemplo comigo, uma outra oportunidade, eu citei a pessoa, ela ficou chateada comigo. Ocorre um acidente comigo aqui na equipe. Tá? Eu tive uma situação, um problema na visão. Eu sou levado pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento. Ali eu sou estabilizado e posterior ao estado da regulamentação, eu sou enviado a Tenente Portela, sendo o hospital 200 com uma UTI, que vai estar aberto. Não é isso. Eu tenho um trauma no braço, eu sou levado para a unidade de pronto atendimento e a referência, a regulamentação, vai me encaminhar a Erechim, sendo o traumato que nós tínhamos hoje, 24 horas, no HDT que eu tive que suspender para abrir a UTI. Então, é injusto com a população fazer isso. Nós estamos falando, e aqui eu quero deixar muito claro, só se une a isso quem deixa aflorar paixões e emoções que são políticas problemadoras. Porque nós estamos falando de uma coisa extremamente técnica, que é o momento da população de Frederico de Spalha se unir e lutar pelo aumento dos repasses, mas principalmente que tenha ciência. A população de Frederico tem que ter ciência que nós jogaríamos prova toda a evolução que se teve com o HDP nos atendimentos das especialidades e do plantão para abrir uma unidade de pronto atendimento que não nos dá garantia de atendimento em Frederico e que nós voltaríamos, no caso de traumático, eu vou citar obviamente, nós voltaríamos mandando ela para outro lugar, mandando esse paciente.
Assim, minha parte para encerrar. Estamos há praticamente um ano em pleito eleitoral. Uma das principais cobranças que foi feita a administração foi a abertura da UPA. Eu acho que nesse período, com todo esse cenário, o prefeito da Chile consegue alcançar essa cobrança e botar a UPA para funcionar junto com todos esses partidos.
Eu te falo isso assim, ó. Primeiro, a cobrança hoje que ela vê, não tem entendido essa explicação. Se vira uma cobrança hoje para abrir a unidade de pronto atendimento é porque a paixão se deixou aflorar da razão. Qualquer um dos senhores aqui, com esses números, com essas informações e com esse orçamento, esqueça um partido político. Os senhores ocupando esse cargo, nenhum dos senhores teria condições, nenhum dos senhores, eu desafio, de abrir a unidade de pronto atendimento sem fazer cortes que significariam dentro da saúde e cortes significativos para a população. Porque todos aqueles pacientes que esperam para falar com a Marli dentro do gabinete dela é para pedir a diferença de um exame ou um exame que não era obrigação nossa do município. A nossa obrigação era simplesmente a atenção básica. E o médico, nós não podemos exigir dele que não faça a cobrança dos exames, porque ele pede, mesmo que 70% desses exames sejam exames brancos e a gente se envolta, esses médicos pedem porque eles querem ter a garantia, a certeza de que aquele paciente não tem aquele devido problema. Antes disso, nós temos que organizar e buscar a integração dos postos de saúde com o HDP. Isso é fundamental. Nós temos um atendimento média mensal de 30 mil atendimentos dos postos de saúde. É como se toda a população fosse dos postos de saúde. Nós temos atendimento repetitivo. Então, nós temos que trabalhar fortemente a atenção básica. Então, essa cobrança, ela poderia existir e ela existia até um não conhecimento desses números e dessas informações. Agora, sempre quando vir, nós vamos encarar com naturalidade, só a única coisa que eu peço a todos os meios de comunicação. Se for fazer a cobrança, no mesmo tempo, no mesmo tom, me
a oportunidade de responder. Não deixe uma cobrança vaga, porque eu sempre estou à disposição de todos vocês. E nunca pedi para nenhum meio de comunicação restringir a entrevista com exclusividade a mim. Abro um microfone e telefone para que todos possam perguntar, mas para que eu também possa responder. E é dessa forma transparente que nós estamos vindo aqui falar, sem nos esconder. Nós podíamos simplesmente colocar uma nota para os meios de comunicação, e não, nós estamos aqui falando. Nós temos que cuidar da saúde financeira de Frederico, mas principalmente da saúde da nossa população. Nós estamos há um ano do pleito eleitoral, mas o meu mandato, o mandato dessa administração, não termina no dia da eleição. Isso é importante que a comunidade tenha ciência. A nossa administração, minha e do Dr. Luiz, que eu já reforcei em meios de comunicação sobre o futuro eleitoral, principalmente político nosso, termina dia 31 de dezembro. E até lá, nós vamos fazer gestão séria, pagar conta em dia, e essa é a nossa obrigação. E como historicamente todos os gestores de Frederico sempre buscar e fazer valer dessa incumbência. Abrir a UPA dentro do nosso mandato, o que eu posso dizer para vocês hoje com certeza, até o final do ano, nessas condições que ela se encontra hoje, por isso que eu reforcei. Ano que vem, janeiro, é um novo orçamento, um novo ritmo do governo do Estado, é um período de adequações, que nós também passamos por isso no primeiro ano e por isso compreendemos. Até o final do ano, não tendo nenhuma novidade sobre os repasses, a UPA não abre. Porque nós não vamos tirar o atendimento que a população tem hoje de 5 especialidades e prejudicar economicamente o HDP, que encontra-se numa situação financeira de equilíbrio, obviamente não tendo atraso no repasse. Primeiro, eu quero agradecer a sua pergunta porque vai me dar a oportunidade de falar uma situação aqui que eu nem tinha lembrado de citar. No começo da nossa administração, nós íamos para a rádio e dávamos entrevista pedindo, por favor, para médicos trazerem o currículo que nós queríamos contratar. Nós estamos chegando a 70% da nossa administração. Nós temos 4 médicos cubanos, 1 médica argentina. Aumentamos o nosso quadro de médico da atenção básica significativamente. Foram 11 contratações de novos profissionais dentro da nossa gestão, da nossa administração. Esses médicos que nós contratamos, que recebiam valores do ICMS, só um cálculo que é importante para vocês saberem também, que nós temos que compartilhar. Porque a União e o Estado criam os programas, e o município acaba buscando esses programas porque a população entende que é necessário. Quando nós buscamos os médicos estrangeiros, com os programas mais médicos, nós tínhamos o ESF com um valor, um repasse que vinha para custear esse médico ESF. Esse médico ESF, naquela oportunidade, antes dos mais médicos, juntamente com os vereadores, nós criamos o PLUS ESF. Veja bem, um PLUS ESF para que o médico permanecesse em Frederico e nós tivéssemos a possibilidade de contratar novos profissionais. Então, nós pagaríamos com o ESF esse médico e com o PLUS a diferença para manter. Com o mais médico, o médico cubano e argentino, eles ficaram vinculados a esse ESF e a despesa de aproximadamente R$15.000 por profissional ficou a cargo exclusivamente do município. Os medicamentos, nós temos medicamentos que são gratuitos, não somente no posto saúde, e quantos dos senhores aqui sabia disso? Que se tiver um cadastro na farmácia, tem medicamento que for na farmácia com receituário, tu vai ter ele de forma gratuita. O que nós estamos fazendo no posto de saúde, e aí tem uma lista, é importante que a população saiba disso, tem uma lista que é a obrigação do município. Essa lista, quem nos ampara e nos dá, que é a obrigação do município estar disponibilizando, é o Estado. Nós cumprimos com essa lista. Muitos desses medicamentos que não tem lá, a orientação está sendo dada, e não muda absolutamente nada,
que a população se desloque do posto de saúde com o cadastro CPF numa farmácia e ela faz a retirada desse medicamento. Agora, se é um medicamento exclusivo e não tem no posto de saúde, não tem na farmácia gratuita, se já não tem na farmácia gratuita, é porque não faz parte da lista, é aquele atendimento que a Mali tem feito no gabinete para a população e que muitas vezes nós estamos aportando aquilo que não era obrigação nossa. Agora, respondendo de quem está em casa nos ouvindo. Preocupação, por quê? Essa é a minha pergunta. Qual é a preocupação da população? Preocupação ela teria que se eu anunciasse hoje que eu vou abrir a UPA, porque é um programa bonito, é um programa maravilhoso, e eu decidi abrir a UPA. E eu abro a UPA e digo ao mesmo tempo. Paralelo a isso, tu não tem mais obstetra, pediatra, traumato, anestesista e cirurgião geral no hospital. Aí era motivo de preocupação para a população, mas não. Nós tomamos a decisão de manter esses atendimentos, buscar melhoria desses atendimentos, desde que nós não comprometamos a saúde financeira abrindo a unidade de atendimento. Não vai mudar absolutamente nada para a população. Um estudante da universidade, que eu recebi cobrança, isso ele foi discutido, inclusive, como falta de universidade. Um estudante da universidade, ele tem atendimento na atenção básica, mas se ele chegar no plantão, como a população de fora da nossa região chega, ela tem o atendimento dessas especialidades. Diferente de municípios vizinhos que eu já vi, pessoas irem daqui de Frederico para ganhar um nenê, somente com um médico fazendo parte, não tendo acompanhamento de pediatra e de anestesista. E quem perde com isso também é o HDP, que tem as AIHs, que tem a internação, que é um ganho para o HDP. Então, a população não perde absolutamente, a população não perde absolutamente nada, e eu arrisco dizer aqui, pelo voto de confiança da população nos deu para estarmos hoje com os vereadores, foi com o voto de confiança da população. A administração foi com o voto de confiança da população. Nós estamos tomando a melhor decisão para Frederico Westphalen, baseado também no que eu tenho para receber para poder investir na comunidade. Eu tenho para receber. Eu não sou devedor nesse caso. Eu tenho 610 mil na conta, mas a diferença que eu tenho ainda é maior do que o Estado me deve. Então, nesse caso, eu não devo nada para ninguém. O município de Frederico não deve nada para ninguém. Ele tem é para receber.
Prefeito, me permite até para a gente vai ter mais alguma intervenção. Dos repórteres, mas eu não sei se tem mais alguma coisa. Eu quero fazer uma manifestação da Câmara de Vereadores, até porque fomos citados aqui, né, diversas vezes pelo seu prefeito, pelo COCA, diretor do hospital. Não é uma posição da Câmara de Vereadores, isso a gente vai avaliar agora com os demais colegas, inclusive a gente tem uma reunião marcada com o HD para a próxima quinta-feira, isso a confirmar ainda. Diversas vezes a gente foi citado essa reunião de hoje, essa coletiva de imprensa de hoje. A Câmara de Vereadores não se fez presente para essa decisão de não abertura da UPA. Então, só queria pontuar essa situação, que a Câmara nos próximos dias vai se manifestar.